Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Olá, ouvintes do Conversa Franca, que bom estar novamente com você nesta semana. O assunto hoje é muito interessante: dependência química, legalização da maconha e suas implicações. E o nosso entrevistado é o Dr. Carlos Utsuski, promotor de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público de São Paulo. Doutor Carlos, me diga já se eu falei o seu nome corretamente.
Olá, Dora. Olá, ouvintes da Rádio Transmundial. Utsuski, mas...
Utsuski, tá pronto, certo. Já aprendi. Seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor desse um olá para os ouvintes do programa Conversa Franca e já nos contasse um pouquinho quem o senhor é.
Dora, agradeço demais o convite. Olá, ouvintes. Eu sou promotor de justiça da infância e juventude. Resido em Araraquara, trabalho atualmente no município de Jaboticabal, e quando as pessoas ouvem falar sobre promotor de justiça, pensam naquela coisa formal, naquela coisa de fórum, naquele ambiente todo austero, mas a coisa que eu mais gosto no desempenho da minha função é sair, ir nas escolas, conversar com pais, conversar com famílias. É uma coisa assim que é um chamado, eu recebo isso como um chamado mesmo. Então, conversar, ouvir os dramas das famílias, ouvir as pessoas, ouvir quais são as dificuldades, conversar com mães, conversar com pais, esse é o lado, digamos, mais prazeroso da minha função, é algo que eu faço com muita alegria, e por isso eu fiquei muito feliz por receber esse convite, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente ouve dos pais no dia a dia.
E você, ouvinte, acha que a cannabis vai trazer benefícios para o povo? Você pode participar do Conversa Franca de hoje através do 0 operadora 11 97418 1456. A pergunta é: e você acha que a liberação do cannabis vai trazer benefícios para o povo? Pois é, aguardamos a sua participação. E você, ouvinte, sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. Para nos encontrar, entre eles, é só pesquisar por Conversa Franca. Compartilhe!
Conversa Franca com Dora Bumilca.
O tema do Conversa Franca desta semana: dependência química, legalização da maconha e suas implicações. E o nosso entrevistado, Dr. Carlos Utsuski, ele que é promotor de justiça da infância e juventude do Ministério Público de São Paulo. Dr. Carlos, o Relatório Mundial sobre Drogas 2020 revela que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018, um aumento de 30% em comparação com 2009. Além disso, mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso das drogas. Em sua opinião, a pandemia do Covid-19 agravou o número de dependentes químicos?
Dora, com certeza agravou. A própria imprensa tem noticiado que o número, por exemplo, de pessoas com problemas com álcool, né, que seria uma droga lícita, explodiu no período da pandemia. E em relação às drogas ilícitas, o que eu posso falar pelo exercício profissional é que o número de apreensões também aumentou, e a quantidade de drogas apreendidas. Isso demonstra que existe uma pressão pelo consumo muito grande. Então, com base nesses dados, eu posso falar, realmente aumentou.
E a cannabis continua sendo a substância mais consumida no mundo, com estimativa de 192 milhões de pessoas que a usaram em dados de 2018. Por que ela é a substância mais consumida e quais são os seus efeitos?
Dora e ouvintes da Transmundial, eu vejo tudo como uma estratégia mercadológica, essa é a verdade. Quando se houve alguma coisa a respeito da cannabis, quando se procura alguma coisa a respeito da cannabis, sempre o que se encontra são os efeitos positivos. Olha, é uma droga medicinal, seria como a solução para todos os males. E isso chega no ouvido dos nossos jovens, chega no ouvido dos nossos adolescentes. E vou trazer uma experiência pessoal, para que os ouvintes compreendam isso. Eu trabalho ouvindo adolescentes, eu trabalho ouvindo jovens. Trabalhei muitos anos visitando penitenciárias, visitando Fundação Casa e conversando também com as pessoas que estão ali. E não se tem ideia do grau de malefícios que a cannabis pode trazer. Então, a grande questão é o seguinte, houve um movimento de desinformação em cima da cannabis, de modo que as pessoas sequer compreendem que a cannabis hoje é uma droga. Então, muita gente com quem eu converso, eu falo, ah, você usa drogas? Porque eu preciso perguntar, preciso saber o histórico da pessoa, preciso saber se é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e tudo. E a pessoa fala, não. Daí eu faço a segunda pergunta, e maconha? Não, maconha sim. Eu falo, mas maconha não é droga. Então, não existe essa compreensão de que a maconha seja a droga e não existe essa compreensão de efeitos colaterais da maconha por conta de uma estratégia de marketing, de mercado e de uma glamourização. Essa é a verdade. Foi glamourizada a maconha como se fosse um grande remédio para tudo, né? Acho que só não ouvi falar que cura Covid. O resto eu ouvi falar de tudo um pouco. Né? Os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar também.
Pois é, eu só ouvi falar que ela não cura Covid. E uma vez usada essa droga, qual a possibilidade de desenvolver uma dependência?
Dora, isso é complexo, cada corpo reage de certa maneira, mas nós temos sim uma grande possibilidade da pessoa que faz uso, mas é uso recreativo, mas há essa possibilidade da pessoa desenvolver a dependência química, há também a possibilidade da pessoa desenvolver uma série de outros transtornos. Isso é comprovado na ciência. Então, aumento da potencialidade, por exemplo, de desenvolvimento de esquizofrenia. Esquizofrenia é muito sério. Esquizofrenia é algo que não tem cura, é algo que pode ser administrado, tá certo? Agora, Dora, pensa isso na cabeça de um adolescente que está com cérebro em formação. Tá certo? Isso não se fala. Você vai jogar uma droga com um potencial desse, um potencial danoso, na cabeça de um adolescente, você vai anular esse adolescente, você vai anular esse jovem pro resto da vida dele. Tá certo? Então, entre outros efeitos também, síndrome amotivacional, nós temos aumento de ansiedade, aumento de transtornos psicóticos, uma série de efeitos colaterais e, como você mesmo disse, Dora, a questão da dependência. Tá certo? Isso acontece? Acontece. Pouco, não é pouco. Mais uma vez eu trago a minha experiência pessoal, eu costumo conversar com as pessoas, com os adolescentes, e aí, como que foi? Começou? Não, começou com uma brincadeira, o grupo pressionou, foi assim, foi assado, não vai dar nada, é sempre assim, não vai dar nada, pode ir, você vai ter um barato, vai relaxar, tudo mais, e aquilo vai tomando um espaço na vida daquele adolescente, e ele vai, parece que ele vai se enturmando com pessoas que fazem uso também, e quando ele se vê, ele está preso àquilo. Né? Quando ele se vê, ele não consegue mais sair daquilo. A vida dele gira em torno daquilo e ele não consegue, por exemplo, dormir, né? Que é uma questão muito, muito séria para eles. Não consegue dormir sem fazer uso. Por quê? Porque ele precisa daquilo para relaxar. E aí, quando a pessoa não consegue dormir, a pessoa virou dependente daquilo, né? Virou escrava daquela substância. Então, desenvolve dependência? Sim. Mas quantos por cento? Não sei falar quantos por cento, mas pela minha experiência profissional, pelas pessoas com quem eu converso, isso acontece e acontece muito.
Olha só, então, desenvolvimento de esquizofrenia, e isso faz muito mal na cabeça de um adolescente. Aumento de ansiedade, e começa com uma brincadeira, né? A pessoa não quer, mas uma brincadeira leva a uma dependência. Muito boa a sua resposta. E em sua opinião, quais fatores fazem com que a maconha seja tão popular entre os jovens?
Dora, puxando aquela questão da estratégia mercadológica, a ONU publicou recentemente, acho que questão aí de uma ou duas semanas, um relatório falando que pela primeira vez na história, o senso, a percepção dos jovens a respeito dos riscos da maconha está lá embaixo, tá certo? Isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, os jovens não entendem a maconha como algo que vai trazer danos à saúde. por conta disso, e por conta de toda a pressão de grupo, por conta de toda a estratégia de glamorização e tudo mais, o jovem acaba entrando nisso daí. Porque ele não tem essa sensação de que isso vai trazer, por exemplo, a dependência. E aí, ele acaba se deixando levar e as coisas acontecem.
E que fatores poderiam ajudar a melhorar este cenário?
Dora, vários, na minha opinião, tá certo? Mas em primeiro lugar, falando especificamente de maconha, nós precisamos informar os nossos jovens e adolescentes. Nós precisamos trazer informação de que maconha não é brincadeira, nós precisamos mostrar que eles estão brincando com fogo, tá certo? Nós precisamos mostrar que as escolhas têm consequências, né? É isso que eu vejo no dia a dia profissional, Dora. A sociedade está perdendo essa percepção de que se eu tiver uma escolha hoje, amanhã eu vou me arrebentar. Eles não têm mais isso. Essa é uma geração que parece que perdeu essa noção de que o futuro se constrói hoje, tá certo? Isso eu falo conversando com os adolescentes. Eu pergunto qual que é o seu sonho, o que você pensa para daqui a 5 anos, como que você se vê quando você tiver 19, 20 anos? E eles falam, nunca pensei nisso. Eu falei, mas você não sonha? Você não planeja, você... Sabe aquela brincadeira? O que você vai querer ser quando você crescer? É uma brincadeira, mas ela espelha o quê? Os nossos sonhos. E nós somos, Dora, fruto daquilo que nós sonhamos, não é verdade? Nós somos fruto daquilo que nós almejamos, daquilo que nós planejamos. Então, eu vejo isso. É uma geração, infelizmente, que perdeu essa vontade de sonhar, esse desejo de construir, esse desejo de crescer. Por N fatores, lógico, isso faz parte do mundo moderno, e as drogas entram aí.
E, por exemplo, um ambiente escolar de qualidade, bairros mais seguros, podem trazer benefícios para que os jovens não entrem nesta?
Dora, podem sim trazer benefícios. Acho que isso é importante que os ouvintes saibam, não há como a gente blindar os nossos filhos desse tipo de problema, né? O nosso desejo, eu sou pai também, eu tenho uma filha de 3 anos de idade, o meu desejo, como o desejo de todos os nossos ouvintes aqui, é que os nossos filhos crescessem no mesmo ambiente que a gente cresceu, porque a gente entendia que o nosso ambiente não era um ambiente de risco, né? Tinha os riscos, eu passei por riscos também, mas nós entendíamos que não, tá certo? Então, o nosso desejo é que os nossos filhos crescessem numa redoma, num lugar sem riscos, e que eles fossem bons cidadãos, que não tivessem problemas na vida, que os problemas que eles tivessem fossem pequenos, superáveis e tudo mais. Mas a realidade não é essa, as coisas não acontecem assim. Então, pensando em termos de prevenção, eu acho que, e pensando em termos coletivos também, a primeira medida a ser tomada é a redução da oferta, a redução da disponibilidade da droga, tá certo? A droga não pode estar disponível. E as pesquisas mostram que onde o álcool não era facilmente encontrado, onde o álcool não era disponível, o consumo de álcool por parte de adolescentes e crianças despencou. Então, primeira questão, redução da oferta. Isso não sou eu que estou falando, isso são estudiosos, academia, os pesquisadores, os grandes pesquisadores do mundo que falam. Temos que reduzir a oferta. Não pode ser algo disponível, não pode ser algo que está à mão. Tá certo? Então, pensando em melhoria de segurança pública, pensando em melhoria de escolas, realmente é importante que tenhamos um ambiente seguro, tá certo? Isso é ponto de partida para que os nossos jovens não tenham acesso, tá certo? A questão da informação é absolutamente importante também, porque nós precisamos fazer um contraponto àquilo que a gente tem ouvido, né, de todos os lados, que a maconha é um remédio para todos os males da humanidade, tá certo? Mas eu falo para os nossos ouvintes, infelizmente, não temos como criar os nossos filhos em uma bolha, em uma redoma absolutamente segura. Nós precisamos trabalhar com eles a questão da resiliência, a questão de saber lidar com frustração, a questão de saber romper obstáculos, brigar, batalhar, construir, sonhar, tá certo? Eu acho que isso, esse fator de proteção interno vai ser absolutamente imprescindível também.
Trazer informações mais seguras e ensinar os jovens a resiliência e a frustração também. E o Conversa Franca de hoje trata de um assunto muito importante e essencial: dependência química, legalização da maconha e suas implicações. E o nosso entrevistado, Dr. Carlos Otuski, ele que é promotor de justiça da infância e juventude do Ministério Público de São Paulo. E a pergunta para o ouvinte: e você? Acha que a cannabis vai trazer benefícios para o povo? Você pode responder a essa pergunta através do 0 operadora 11 97418 1456.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
O Conversa Franca volta trazendo um assunto especial para você: dependência química, legalização da maconha e suas implicações. E a minha pergunta hoje para o entrevistado: o nosso país tem uma boa provisão de serviços de tratamento para dependentes químicos?
Dora, não tem. Essa é a verdade. Em todos os lugares onde eu passei para trabalhar, nos últimos 10 anos, eu tive que instaurar um procedimento, um inquérito civil, para apurar as condições e também para, de alguma maneira, forçar, acompanhar a melhora dos serviços. Tudo isso por quê? Porque os serviços não são suficientes e não chegam perto da necessidade. Mas eu reconheço também que existe um movimento recente dos últimos anos, por parte da Senapred, né, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção de Drogas, no sentido de aumentar a disponibilidade de serviços. Esse movimento existe e o que de fato está acontecendo precisa ser reconhecido e elogiado também. Então existe esse movimento no sentido de melhorar a estrutura.
A pobreza e a marginalização são grandes fatores para a popularização das drogas?
Dora, sem dúvida, porque, na verdade, em um ambiente vulnerável, os fatores de prevenção são menores, e aí os jovens e adolescentes acabam entrando muito mais fácil, questão de consumo de drogas, questão de crime e tudo mais. Então, sem dúvida, mas ressaltando que há países ricos que têm um índice de consumo muito maior do que o nosso, né? Por exemplo, os Estados Unidos, tem maior do que o Brasil. Então, a pobreza e a questão da vulnerabilidade, elas têm essa ligação, mas precisamos reconhecer que países ricos estão na nossa frente em termos de consumo.
E quais medidas poderiam ser adotadas pelos órgãos governamentais para melhorar essa situação?
Dora, eu acho que, em primeiro lugar, nós precisamos manter a proibição da cannabis. No atual cenário que temos de falta de estrutura para lidar com dependentes químicos, na minha opinião, é absolutamente impensável aumentar o número de dependentes químicos e aumentar a oferta de drogas. Porque a partir do momento que você disponibiliza, as pessoas vão usar. Ah, mas as pessoas vão usar para ficar em casa, recreativo e tudo mais. Mas isso vai ter custo social. As pessoas vão desenvolver doenças. E aonde que em que porta que elas vão bater quando elas desenvolverem doenças? É no SUS, tá certo? Então o SUS vai ficar sobrecarregado, o SUS já não dá conta, vai aumentar essa demanda. Então nós estamos, na verdade, indo na contramão da necessidade. Nós estamos aumentando o risco de doenças, fazendo exatamente aquilo que a Constituição fala que a gente não pode fazer, né? A gente tem que prevenir, tá certo? Então eu acho que essa é a primeira medida. Segunda medida, redução de oferta. E quando eu falo de redução de oferta, é de todos os tipos de drogas, tá certo? Nós estamos falando aqui de maconha, mas eu preciso falar da questão de propaganda de droga lícita na televisão. Não pode, tá certo? Eu tô aqui com a minha filha assistindo um jogo de futebol, 4 horas da tarde, eu gosto de assistir jogo de futebol, é só propaganda de bebida alcoólica. Não dá pra gente lidar com um problema de drogas com essa propaganda 4 horas da tarde pra criançada de 8, 9 anos assistir. Não tem condição. E Dora, o nosso ouvinte, ele vai lembrar, ele vai entender o que eu tô falando. Porque você lembra, Dora, como que era a questão do cigarro na década de 80, 70? 80, até o comecinho de 90, era um absurdo, muitos adultos usando. Mas por que que eles usavam? Porque havia toda uma estratégia de mercado, de propaganda, né? Eu não sei se o nosso ouvinte vai se lembrar aqui, mas tinha aquele chocolatinho, que era um cigarrinho, cigarrete, sei lá o que que era, e tinha propaganda de um menininho com aquilo ali. E a gente usava, a gente comia chocolatinho como se fosse estivesse fumando um cigarrinho. Isso incute na cabeça, não incute na sua cabeça, na minha incutia, que é normal, é legal fumar, tá certo? E muita propaganda, as propagandas de cigarro eram maravilhosas, eu lembro até hoje, as propagandas com músicas maravilhosas, aquilo era um cenário assim, sabe, você é o campeão do mundo usando cigarro, tá certo? Isso mudou, o Brasil mudou essa política, restringiu propaganda, restringiu a embalagem da propaganda com informações técnicas e tudo mais. O que que aconteceu como consequência? O uso de cigarro despencou, tá certo? E consequentemente, na área da saúde pública, a gente teve um ganho absurdo. Absurdo, certo? A mesma coisa vale para as drogas lícitas e a mesma coisa vale para a maconha também, porque apesar de a gente não ter uma propaganda aberta da maconha, se você procurar, o que você tem, assim, é tudo de bom, sabe? Então, A gente precisa informar, a gente precisa ter uma campanha forte no sentido de mostrar qual é a verdade.
Muito bom, muito bom. E de que forma a nossa população hoje pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e livre de tantos vícios?
Dora, eu acho que a sociedade pode contribuir de inúmeras maneiras. Conversando com os pais e mães nas escolas, eu vejo o seguinte, que as pessoas têm uma percepção de que elas não têm um papel a desempenhar. Tudo que vai ser decidido a respeito da minha vida é alguma coisa de decisão política que vem de Brasília, eu não posso fazer nada a esse respeito. Tá? Isso é uma grande mentira. Todos nós, se você ouvinte é pai, se você é mãe, você tem um papel fundamental, tá certo? Ah, mas meus filhos estão crescidos, então você tem um papel fundamental na defesa do país, tá certo? Esse país que nós temos hoje, esse Brasil que nós temos hoje, gostando ou não, é fruto daquilo que a gente construiu nos últimos anos, tá certo? E todos nós temos responsabilidade, eu tenho responsabilidade sobre esse Brasil que existe hoje, tá certo? E cada ouvinte hoje aqui tem responsabilidade sobre o Brasil que a gente quer construir daqui 10 anos para os nossos filhos, tá certo? Então, sejamos cidadãos. Eu falei dessa questão da manutenção da proibição da maconha. A gente precisa cobrar isso como cidadão. Essa é uma pauta da sociedade, é uma pauta que interessa a todos nós, tá certo? Ninguém quer ter uma pandemia de novo, como essa que a gente está passando. E se nós lidarmos com essa questão da maconha como se fosse uma questão de sua menos importância, nós teremos uma pandemia, só que vai ser uma pandemia de saúde mental, tá certo? E é muito pior. Ah, mas não mata, mas incapacita a pessoa, tá certo? Então, eu vejo ali jovens, 20, 21 anos, 22 anos, com problemas sérios de saúde mental, tá certo? Eu vejo que aquele jovem, ele não vai conseguir se desenvolver, ele vai ficar travado na vida. Isso é muito complicado, porque eu não estou falando de uma deficiência adquirida, estou falando de um problema cuja prevenção existe. Então, nós estamos lidando com uma questão que está aí diante dos nossos olhos. A gente pode prevenir, a gente pode garantir uma qualidade de vida para aquele jovem, para aquele adolescente, e a gente simplesmente não faz isso, tá certo? Então, como cidadãos, em primeiro lugar, nós precisamos cobrar dos nossos representantes que mantenham a proibição, que mantenham, no mínimo, isso, tá certo? Precisamos cobrar também a proibição de qualquer espécie de propaganda de drogas, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas, porque álcool é um problema muito sério também. Nosso ouvinte precisa saber disso. Ah, mas eu só tomo uma cervejinha no final de semana. Eu não estou falando disso, estou falando de um problema que é o acesso absurdo que os adolescentes têm a álcool. E hoje, olha, os nossos ouvintes vão saber do que eu estou falando, né? Antes da pandemia a gente tinha isso. Festa de 15 anos, todo mundo sai carregado da festa de 15 anos, que é isso? Não pode uma coisa dessa. Eu ouço falar, até batizado, eu tô ouvindo falar de batizado de criança, faz um almoço de batizado de criança e todo mundo sai bêbado. Não pode, gente, tá certo? Não pode. Então, é muito acesso à bebida alcoólica, a frequência de uso é muito grande, as pessoas perderam essa noção do limite e, consequentemente, nós temos esse problema de saúde pública aí. Então, nós precisamos cobrar os nossos governantes, mas nós precisamos saber também que nós temos um papel de informação, um papel de cuidado em relação aos nossos filhos, um papel de participação na vida social. Dora, desculpa por me alongar um pouquinho nesse ponto, mas assim, eu converso com os pais, eu falo, pais, eu vejo problemas em escola, conflitos, eu falo, pais, por favor, vocês precisam prestigiar as escolas, vocês precisam prestigiar a autoridade dos professores. A escola é um local que tem que ser prazeroso, a escola é um local que tem que ser gostoso. Vocês precisam resolver os problemas que vocês têm nas escolas, tirando as crianças e adolescentes de fora disso, diretamente com os profissionais. Não pode esse negócio de ficar tirando a autoridade de professor, não pode. O professor é autoridade, ele tem que ser uma figura admirada pelo aluno. Né? Daí muita gente pergunta, mas o que isso tem a ver com drogas? Eu falo, tem tudo a ver, porque se você pegar o histórico dos dependentes químicos, você vai ver que em algum momento da vida dele houve essa perda de vinculação. Isso é, não vou falar que é 100%, mas todos os casos que eu ouvi, pelo menos, em algum momento, seja ali do final da fase infantil, começo da adolescência, vamos colocar 13, 14 anos, ou 12 anos às vezes, houve essa perda de vinculação com a escola ou com o professor, tá certo? E a coisa gerou o quê? Uma evasão escolar. E da evasão escolar pro começo de uso de substâncias entorpecentes, o passo é muito pequeno, tá certo? Então, a escola é um grande fator de proteção. Nós precisamos prestigiar a escola, precisamos proteger a escola. Cada pai, cada mãe que está aqui presente tem que olhar para a escola e pensar assim: é como eu posso trabalhar para construir a melhor escola possível, o melhor ambiente possível, porque é meu filho que está ali, tá certo? Meu filho é o destinatário, é o beneficiário desse serviço. Então, eu preciso trabalhar para construir a melhor escola possível.
Doutor Carlos, obrigada por participar. Foi muito bom receber o senhor hoje aqui. Eu queria que o senhor desse a sua despedida numa frase. O que é que o senhor poderia trazer sobre o tema para os nossos ouvintes?
Dora, difícil uma frase, mas o que eu sempre falo para os adolescentes, pode ser que eu sempre falo, você não escolhe aquilo que você vai colher, você escolhe aquilo que você vai plantar. O que você vai colher é necessariamente aquilo que você plantou. Então, plante aquilo que você quer colher no futuro. Pense no futuro, porque as escolhas terão consequências.
Muito bom. E a minha frase é que o senhor falou: não mata, mas incapacita a pessoa. Hoje conversamos sobre dependência química e a legalização da maconha com o Dr. Carlos Otuski, ele que é promotor da Justiça da Infância e Juventude no Ministério Público de São Paulo. A principal fonte de dados dessa entrevista foi o Relatório Mundial sobre Drogas em 2020. E se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou conversar conosco, é só enviar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Transmundial, 11974181456. E nós ficamos por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Dora Bomilcar, trabalhos técnicos do Tiago Lisa e a produção Gabriela Gouveia. Até o próximo programa.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.